Porque tem muito mais do que professores. Eu acho que, com a idade de professor, eu acho que 30, 28, eu acho que seria um trabalho de base muito bem feito das emissoras, apresentar cursos para os professores. Porque, no final, quando uma escola adota isso, eu fui uma vez a Porto Alegre da palestra no Salão do Livro, e a professora Kelly, aqui na Vila de Cala, alguns livros, eles me colocaram um carrinho lá com o logotipo da SN e me levaram para várias escolas. Me levaram para uma escola que eu acho que igual aquela só tem na Suíça, depois me levaram para uma escola pública, depois uma escola particular. E algumas delas haviam adotado quadrinhos como parte do currículo, né, das aulas de português, inclusive uma em aula de história também. Mas, no geral, os professores desconheciam aquilo. Os professores conheciam o Chico Bento, o Turma da Mônica, não tinha a menor noção. E, então, eu percebi que o professor estava me conduzindo naquelas escolas, ele chegava na direção dos professores, abria lá a pasta dele, vendia o peixe, olha, esse livro é assim, esse livro é assado. Quando uma escola adota aquele livro, são centenas de livros, então ele tem essa missão, né? Então, acho que seria legal, por exemplo, se as editoras, de novo, da Cidade Pascoal lá, pudesse criar cursos mesmo para os professores entenderem a linguagem, entenderem que quadrinhos é muito mais do que a tirinha do jornal e o pinança, o Chico Bento, etc. Entendeu? A frase é uma frase mais clichê do mundo, entender que quadrinhos pode ser coisa séria. Tem uma questão assim, há dois dias atrás, o Laércio do Rio de Janeiro, com o Rafael Coutinho, falar sobre quadrinhos aí, no mesmo evento. Eu estava lá, e aí fomos sair depois, fomos ao bar, e aí alguém perguntou ao Laércio lá no bar, onde é que pararam, onde é que estão as 120 mil pessoas que compravam chiclete com banana por mês? Ou, vou fazer outra pergunta mais simples, onde é que estão as 200 mil pessoas que compravam o pastinho, né? Será que já morreram? Porque faz pouco tempo, faz 25 anos, né? A gente teve uma lacuna grande dos anos 80 para cá, né? Por uma questão que se explica, né? Ele chegou a falar sobre isso, o Laerte, pelos anos follow, quando houve o confisco da poupança, que deve ter matado muito mais do que o quadrinho nacional, deve ter matado muitas outras coisas, né? Como o plano da Zélia e do cinema. Aconteceu em toda a área uma política econômica desastrosa que sufocou uma área grande da cultura e, com certeza, da saúde, da educação. Quer dizer, esse público já existia e já estava maduro e já estava lendo os gringos, né? Estavam lendo os gringos em algum momento. A Zap, por exemplo, quando saiu, eu era muito moleque, mas eu li. É incrível que hoje eu tenha que ver o mesmo Laércio fazer uma tira com o primeiro quadrinho com dois velhos deitados no hospital, né, tomando soro. E no segundo quadrinho ele fala um pro outro. Zé, aí ele fala, o que outro? Vamos fazer um zine. E são dois caras quase morrendo no hospital e um ganha o outro fazer um zine, sabe? A gente está num momento muito bonito, né, da história dos quadrinhos, principalmente pela possibilidade de fabricar as próprias revistas, né? Independente de um editor, né? A Bela Léo foi isso, né? Foi uma conquista de quatro garotos, né? Hoje existe uma condição que é muito diferente da do bibliógrafo. Você pode rodar 120 livros, 80 livros, 50 livros, se você quiser, para colocar seu trabalho na rua. Na internet, um monte de meios de pagamento, né? Com cartão, com boleto, com transferência. Então, eu acredito que ele esteja caminhando também para uma. É uma questão que fica. Acho que os autores não vão precisar tanto da mídia estabelecida, né? Do jornalão ou da editora grande. Vai ser uma maneira mais fácil de começar do que com miniógrafos, né? Eu vejo claramente que eu vou agora lançar dia 10 de novembro, acho que 10 de novembro, eu vou lançar 600 livros de poesia
uma editora pequenininha, metade dos livros eu paguei, assim, de imediato, para que eles não tivessem prejuízo. Não sofressem, principalmente, não é nem questão de prejuízo, mas não sofressem, né? Para não ter ou ter prejuízo. Então é possível rodar, eu sabia que no mercado de livros, eles falariam, olha André, tem que cortar a capa dura, eu queria que fosse capa dura, eu queria que fosse quatro cores, eu queria que tivesse papel de gramatura tal. É possível fazer, sabe? Mas precisa se organizar, né? Não ter tanta fé no patrão, né? Porque o patrão é o único cara que pode salvar o seu rabo, assim. Você também tem como se organizar para fazer, sabe? O que a gente vai mais ouvir nos próximos anos é coletivo de gente fazendo em casa móvel, abajur, sapato, roupa, quadrinho, livro, literatura, cinema. Existe algum motivo para celebrar isso, que é o fim do atravessador, né? De você poder fazer sem que ninguém precise te dar os 8% ou os 10%, entendeu, editora? Estou falando isso junto com ele.
Olha só, hoje em dia eu sou editor, eu sou o Caramau, né? Eu sou figura de amonizada. Só que eu comecei fazendo eu mesmo, não tinha ninguém.
Não, nem carece, de demonização, mas.
Não é isso, sim.
Mas você foi ao corpo também, muito anos.
O que o Thiago e o Júnior da Beleléu conseguem, eles não dependem de editor. Sim, porque ele tem pensamento editorial. As coisas não foram cumpridas. Antigamente você só achava o pensamento editorial dentro da editora. Mas aí, em vez de reclamar do mercado, eles correram atrás, adquiriram esse conhecimento, trabalharam para isso, e aí eles conseguiram fazer o aproveitamento dele. Assim como quando eu comecei com a morte, não tinha ninguém, não tinha uma revista de quadrinhos feita no Brasil, não tinha nada. Era um buraco. Eu fui a única pessoa que pegou a revista 28 e falou assim, caramba, se eu fizer uma dessa eu vou falir. Aí eu cortei em 4. Falei, pô, com um eu faço 4. Já morro no número 4. Era de pouco, era 12 por 15, 10,5 por 15. Pô, com um eu faço 4. Então eu já não morro no primeiro número. Eu já acabei com essa produção. Aí eu pensei, se eu fizer bimestral, quanto custa? Ah, pô, então bimestral mensal não tem dinheiro, mas bimestral eu consigo dinheiro. E pô, eu não tenho dinheiro para fazer sozinho, então o que eu vou fazer? Vou chamar um sócio. Aí eu dividi já o meu investimento mensal por 4 ainda. Eu falei, se eu dividir por 4, eu consigo fazer 8 números. Então beleza, eu posso ganhar dinheiro nenhum, mas a gente só morre no 8º. E aí eu fui chegando com o meu pensamento editorial e fui criando uma situação para crescer e poder fazer tudo o que eu queria. E hoje em dia, tudo o que eu queria, significa ser dono do editor. Né? E aí é pegar, minha casa, sempre que eu vou pensar minha casa, hoje em dia, por exemplo, eu penso diferente da maioria das editoras. Elas fazem o livro. Depois elas desviam a culpa do marketing botando um Pandora. Assim, pô, fiz o marketing, não funcionou. E o livro não é nada. Cara, isso aqui já deve ter, sei lá, uns 70 mil títulos também. 50 mil títulos. Como é que você vai achar os...
A grande novidade é saber que é possível fazer independente e no futuro, essas editoras, a sua, ou a Deserata, ou o seu das Sete Letras, vai até buscar essas pessoas, sabe? Mas é possível, quem, por exemplo, quem é de artes gráficas, tem que procurar um bom cara para fazer filtro e isso vou dar força, sabe? Quem tem um trabalho de excelência, alguém vai achar esse trabalho na vida. Eu acho que nunca foi tão valorizada a diversidade. E nunca foi tão celebrada a qualidade. Assim. Então, gente de grande talento, convivendo com outros, num mundo tão diverso, sabe? Um meio de pagamento que precisa fazer circular o dinheiro, aí já é possível hoje. Assim. Falta amadurecimento e coragem, né, do autor de falar assim, não, se ninguém me procurou, ou se eu procurei editoras e me deram as costas, quem vai fazer sou eu. Isso é importantíssimo, assim, por questão de microeconomia, que tem movido o país, assim, né, vocês sabem que nos últimos 6, 7 anos, uma parte grande da economia tem se sustentado por empreendedor próprio, né, gente pequena que resolve trabalhar por conta própria para não ser patrão. Então é óbvio que em algum momento vai acabar entrando para o jornalão, né? Para a grande mídia e tudo. Se for muito bom, isso não dá para segurar. Mas veja o caso do Maurício de Souza. Ele nunca teve patrão, né? Ele é um homem que eu tenho até medo dele. Que no HQ Mix ele chegou lá e falou, não nesse último, no, há dois anos, por exemplo, estamos entrando num mercado de 60 milhões de crianças chinesas. E as pessoas batiam palma, né? Quer dizer, ele já não teria mais nada de desenhista, ele é um empresário, né? Mas foi o caminho dele, né? Eu, o mais importante é que ele nunca deixou. Assim, ele falou, não quero ter patrão num tempo que não podia ter, ter esse luxo, sabe? É, ele é uma coisa que não é exatamente o que eu sou, o que eu quero ser. Mas ele fez o trabalho dele e mostrou assim, olha, eu comecei sozinho e terminei sozinho aí. O cara, vai, tem um império, ele deve soltar pão e cair moeda, né?
Vindo cada vez menos, o que isso é, eu acho legal, é que a produção independente ela é um degrau para o mercado formal. Eu acho que as pessoas têm entendido que o produtor independente é aquele produtor que escolhe uma maneira alternativa de fazer o seu trabalho, assim, seja por opção de escolha de tempo, assim, qualquer outra maneira. E aí, sobre isso, eu queria perguntar para vocês. Eu vi que você tem um portfólio super bem montado, dando esse portfólio. O que vocês acham que é importante para um profissional da ilustração ou do quadrinho? O que é elementar para que ele consiga construir seu portfólio, apresentar o seu trabalho de maneira independente?
Eu acho que, primeiramente, tem que ter iniciativa. Deve ficar esperando o telefone tocar, não deve ficar com aquela voz na cabeça que ouviu durante toda a infância, da avó, do pai. Não, você desenha tão bem, você é tão talentoso, não basta ter talento. Você tem que fazer com que as pessoas descubram você. Né? Lá no meu curso de ilustração, numa das aulas eu abordo questões de autopromoção. Né? Então eu falo para todos os alunos, eu falo, olha, por acaso vocês têm 12 imagens, esse número, tem que ser um número. Vocês têm 12 imagens excepcionais no seu portfólio. 12. Poderia ser 10, poderia ser 20. Eu falei 12, porque eu gosto do meu 12. E a maioria não tem. A maioria tem de 20 a 25 anos de idade, quer trabalhar com isso, e ainda não tem um portfólio. Então eu falo, quanto tempo vocês querem conceder a vocês para ter um portfólio com 12 imagens excepcionais, as melhores imagens que você já fez na vida? E aí eu digo para eles, olha, se você fizer uma por semana, eu vou ser 3 meses. Depois você vai ter que montar um promo. Não adianta montar um site e enviar um cartão para o editor, enviar um CD, também não vai funcionar. Eu já recebi CD, nunca coloquei, já comprei livro que vem com CD, nunca coloquei o CD no computador. Então eu sempre recomendo montar um promo, que é uma peça gráfica, pode ser dobra, pode ser quase como um mini book, e enviar para os editores. Mas antes mesmo de montar o portfólio, a principal recomendação que eu dou é o que você quer? A pergunta mais simples. Eu tive um professor que ele falava assim, cuidado com o que você quer, porque você pode conquistar isso. Então eu já vi gente colocar no portfólio.
É do budismo isso.
É do budismo. Então, já vi gente colocar no portfólio de ilustração que foi feita com 300 camadas de Photoshop, 1.200 horas na frente do computador. Aí eu falo, isso é louco. Você coloca isso no portfólio e algum editor gosta, ele vai te encomendar 10 dessas, você vai ficar 2 anos para entregar o projeto. É errado, né? Então, por exemplo, um conselho que eu dei para o Thiago, da Beleléu, eu falei o seguinte, tenta encontrar o seu melhor traço e o que você resolva mais rápido. Não adianta você ter algo espetacular no portfólio que toma 2 semanas para fazer uma arte. Você não vai viver nessa produção. E parece que ele ouviu bem o conselho, contando que uma vez teve um livro infantil em 3 dias. E assim, bateu, entrou na conta lá, com uma boa grana, 3 dias de trabalho. Mais do que muito trabalhador não consegue ganhar em um ano, 2, 3 dias. Estou falando da questão financeira porque é algo que vai chegar um momento em que você trabalhando na profissão vai ter que pensar isso. Vai ter que pagar plano de saúde, vai ter filho, vai ter que pagar escola, capoeira, enfim, o que seja, academia. Frequentemente eu coloco essa questão da grana
E às vezes fala assim, pô, você fala toda hora da questão da grana, mas você quer ser profissional, você tem que viver da sua profissão. Se você quer ser ilustrador ou trabalhar com quadrinhos, eu acho que não é recomendável que você tenha um trabalho de part-time lá de bartender e nas horas vagas você faz o seu quadrinho. Chega uma hora que você quer realmente sentar para fazer seu trabalho e ser remunerado por aquilo. Né? Então, o principal conselho que eu dou, Alzira, é esse, saber exatamente o que você quer. Né? E é muito difícil, aos 20 anos, saber exatamente o que você quer, mas eu acho que ter uma leve noção, ah, eu quero, por exemplo, ilustrar livros para crianças. Então, por favor, tire todas as caveirinhas e mostre isso por de fora. É só ir numa livraria, na sessão de livro infantil, você não vai ver nenhuma caveirinha, nenhum monstrinho, nenhum cachorro tocando guitarra. Né? Então, questões de portfólio são muito importantes. Eu lembro quando eu morei fora um tempo para fazer um curso na área de administração e o meu portfólio tinha desde coisas fofinhas, coisas hiperrealistas, coisas assim meio primitivas, né? Tinha de tudo, era uma salada. Então o diretor de arte abriu o meu portfólio e falou, olha, se você me procura, ele era diretor de arte do jornal Vila de Voz. Ele falou, se você vai lá no meu escritório e abre o seu portfólio, que eu vejo coisas fofinhas, uma arte social realista, uma página de quadrinhos, um monstro espumando, esse leque, né? Você vai de algum localizar. Ele falou, eu não vou te passar um trabalho, eu vou ficar com medo do que você vai me entregar. Eu te entrego um texto sério, você vai me entregar um desenho fofinho, ou vice-versa, eu te entrego um texto satírico. Você me viu uma ilustração onde você está se levando altamente a sério. Então, eu acho importante, primeiramente, foco. Então, a principal recomendação é, vai numa livraria, depois a gente tiver um café, você enrola os vendedores, compra o café, fica 3 horas na livraria, olhando, procurando nomes de editoras, vendo o que eu te publico, o que tem a ver com você. Se você quer publicar em revista, procura ver as revistas que têm ilustrações, anota o nome do diretor de arte, endereço, estabelece um plano. Eu vou ficar um mês só procurando saber quem pode contratar meu trabalho. Isso, importante um parênteses, isso se você não quer enveredar pela veia autoral que o Dano e o Lúcio estavam falando. Isso que eu queria falar, Geraldo. Por que só pensar por uma única via de vou conseguir emprego ou trabalho, né? Se você pode ser dono do próprio trabalho, talvez romper com o tradicional relação de capital e trabalho e ser dono do que você faz. Assim.
Exatamente. Então, a própria postura é a mesma, não muda nada.
Eu dou um exemplo interessante, não vou citar nomes. Um amigo meu que faz um trabalho autoral, ele fez uma parceria, muitas aspas, com um site que tem milhares de acessos, e aí toda semana, ou todas as semanas, eles produzem conteúdo gratuito para esse site. Eu conversei com ele e falei, cara, será que está certo isso, de trabalhar de graça, produzir conteúdo para um site? Não, todo mundo faz de graça, bota lá. Mas está todo mundo colocando tijolinho no pé de alguém. Por que você não produz toda semana um trabalho para você e no final do ano você publica seu livro? Aí ele falou, porque eu não tenho essa disciplina. Como eu fechei um acordo com ele para duas semanas produzir, mesmo que de graça, eu tenho na minha cabeça, né, esse deadline, essa pressão, e eu tinha que fazer um desenho.
Então, mas aí tem a síndrome de Estocolmo, né? Ele gosta do sequestrador, né? Ele sempre se apaixonou pelo sequestrador. É possível se organizar sozinho? Estamos aqui com 3 representantes. Você é um cara que trabalha no meio gráfico com excelência, o Lobo é editor, a Alzira é uma produtora de quadrinhos, eu sou autor, sabe? Tem espaço para todo mundo, mas eu acho hoje em dia, quando eu vejo um garoto lutando para conseguir um empreguinho, qualquer que seja, né, de ilustrador numa empresa de publicidade, eu falo, poxa, a gente está vivendo um momento de fragmentação desse poder de comunicação, sabe? é muito prolixo. A informação se transformou numa coisa muito fragmentada, sabe? Então é possível isso, como eu já falei, que, por exemplo, um cara que saiba fazer muito bem escultura ou cerâmica, estou dando um exemplo qualquer, de uma coisa que menos compram possível, cerâmica, vamos dizer. Acho que ninguém comprou nunca uma cerâmica aqui na vida. Então é possível que esse cara, um ceramista, consiga sobreviver de esforço próprio, se tiver talento, se tiver coragem, né? Claro que há de ter planejamento e coragem até para servir ao chefe, né? Mas eu acho o caminho assim. Eu estou na mídia zona, né? Eu tenho patrões, vários patrões. Vocês não imaginam quantos patrões eu tenho, assim. Mas é tudo dentro do respeito, né? Porque eu tenho até hoje em dia liberdade de tocar um projeto próprio, como eu estou tocando agora, juntar, pegar algum dinheiro e falar, não, vou fazer sozinho. O que não pode ser dito para essas pessoas que estão aqui hoje, que tão pouca idade, é manter a grande chantagem, né, do você não vai sobreviver, você não vai conseguir dinheiro, você não vai ter um emprego. Emprego não é nada, eu acho, hoje em dia, sabe? Nem a faculdade mesmo, eu falo para vocês que, porra, não vou ficar assustado se meu filho falar um dia, não quero fazer faculdade. Eu vou falar para ele, você tem que ter instrumental, né, e organização para ter um aprendizado realmente de excelência. Agora, se é através do meio oficial ou oficioso, para mim tanto faz. Eu fui autodidata a vida inteira, meus pais gastaram dinheiro comigo na faculdade, eu não aprendi nada na faculdade, só melhor na faculdade foram as meninas, na verdade. Foi a única coisa que aprendi e foi até bom. Mas precisa de um momento de até de autoestima, assim, sabe? Para perceber que o único caminho não é o do patrão, sabe? Não acreditem só em patrão. Existem outras possibilidades agora mais do que nunca.
Abrir um parênteses aqui. O que eu falar, eu não falo batendo no peito com orgulho, não. É só uma colocação. Eu nunca tive um emprego. Eu sempre fui freelancer minha vida inteira. Mirka, o único emprego que eu tive foram 3 meses numa agência de publicidade e eu ficava fazendo Corel Draw de outdoor de campanha política. Só que era aquele esquema, sentava o político do meu lado e falava, move isso pra lá, troca essa letra, bota vermelho, ou não gostei da cor. E como eu tinha tendência de esquerdista, eu fazia o PSDB, PSDB, todas as coisas, e as coisas do PT, do PC, eu dava uma caprichada, botava uma instrução, botava as marchas, né? Foices, martelos e faixas. Então foi o único emprego que eu tive. Eu abandonei pelo seguinte. O meu trabalho de graduação lá na UFRJ, em design, foi uma série de ilustrações. Está no meu site lá, uma série, que é um trabalho inspirado em fotojornalismo, que eu fiz desenho, cenas que eu vi na rua e não tinha câmera para fotografar, então eu recriei ilustração. E aí, com a cara e a coragem, a gente termina um curso de design, mas não quer ser designer, quer ser ilustrador, o que fazer? Eu peguei meu portfólio, fui lá no Jornal do Brasil, que ainda era um grande jornal, e consegui publicar meu trabalho de faculdade. Qual é o ano? 95. Então, saiu em 4 páginas, e a primeira pessoa que me deu um trabalho foi o Pascoal. Eu já passei isso para ele. Ele me ligou, estava na agência de publicidade lá, com uma vida tristíssima lá, fazendo coisas de Corel Draw. Por isso que eu odeio Corel Draw até hoje. E aí, toco o telefone, passo com aquela voz encostada ali, né? Aqui com trabalho, biografia do Betinho, o público adolescente, eu crio uma capa. Ele me enviou o texto, e aquilo ficou 1 mês em cima da minha mesa, eu não conseguia tocar. Porque eu chegava em casa 10 da noite fazendo serão nessa gente. Aí eu falei, eu preciso romper esse círculo, esse moedor de carne. Eu fui na sala do diretor da agência, com o calhamaço da biografia, e falei, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o motivo da minha demissão. Ah, não, mas dá um tempo aí, a gente diminui sua carga horária. Eu estou indo embora. Eu nunca mais tive um emprego. Então, só para complementar o que o Daniel falou, é muito importante. O que eu falei é uma outra visão. É quem trabalha com ilustração ou quadrinhos sob encomenda. Minha vida tem sido basicamente essa. É, eu estou formado há 15 anos e, vou confessar um segredo, estou profundamente cansado. Não sei se é tudo assim, eu estou colhido com o cabelo branco. Ninguém diz que eu tenho 48 anos, não, tenho 40. Eu estou cansado do trabalho com encomenda. Então eu acho que você vai conseguir fazer, se você entrar nessa profissão, você vai sentir o sangue fluir nas veias se você conseguir publicar a tua voz, as tuas histórias, ou mesmo que seja histórias dos outros, mas que você escolheu, tá certo? Então, meu conselho é, procura desenvolver sua veia autoral, você vai ser muito feliz nessa profissão.
Muito engraçado quando você fala, né? Que dado que você quer, que você pode conseguir, é exatamente a minha vida. Eu, em 95, comecei a escrever o meu álbum Copacabana e levei, mandei para um monte de editora, mandei para outro que devolveu o original, eu tenho que procurar uma editora em Santos Juvenil, eles não leram uma página. Era uma história de prostituta e já tem sexo na primeira página. Eu falei, a pessoa não leu nada, só porque a página é Santos Juvenil. E eu, nesse movimento de botar o meu... Eu tinha um problema maior, eu não desenhava. Então eu tinha um roteiro que não é nada. Roteiro não é nada, você não desenha isso. Você tem um roteiro de um filme, não é nada, você tem um filme. O roteirista é um indivíduo que faz parte criativo, ele não tem a obra final. E no fim foi isso, o meu movimento acabou tomando tanta força, que eu acabei tirando o editor. O editor nunca foi o meu sonho, eu nunca pensei em um editor, eu sabia que foi um editor. Imaginei isso. Aí foi isso, eu consegui, agora eu tenho que lidar com o que eu consegui, não foi muito bom. Pô, todo dia, eu gosto muito de fazer o meu trabalho, mas eu também gosto muito de trabalhar com o Jodel, fazendo exame, ele fala, pô, como é que eu posso fazer isso acontecer, o que eu posso fazer com isso aqui, ficar melhor ainda, para ser viado, para chegar na mão da pessoa, eu também é um trabalho muito divertido. Oi? Também, eu acho que todos os vídeos são meus. Se preferir isso, eu sou o mal necessário, porque eu perdi.
Mas não são teus. Aqui, Alarcão, queria fazer uma pergunta. O livro é um patrimônio que é extenso, né, ao autor, ao produtor, ao editor e ao leitor. Isso é uma besteira, fala. Um livro, quando está no mundo, ele é maior que toda essa questão de vaidade autoral, né? Tomara, a gente está caminhando agora. Acredito eu que nos próximos 10 anos faremos uma nova lei, ou no Brasil, ou a lei das fronteiras, para que acabe a questão do direito do autor e a informação seja um bem comum, né? Se você baixar uma foto, um vídeo ou uma música, a Polícia Federal não entra na sua casa, porque eu considero foto, vídeo, música ou texto informação, né? Quem tem direito à informação e quem não tem. Quem pode pagar por informação e quem não pode. Isso vai de encontro, né, à livraria, que a gente está sentado aqui, ao editor, né, e a todo mundo que ganha dinheiro no caminho do autor e do leitor. Mas a grande verdade é que é um absurdo você prender uma pessoa que baixou música, ou que deu um texto, ou que tirou xerox de um livro. A gente tem um caso agora na UFRJ da Praia Vermelha, de um garoto que opera xerox, que foi para a cadeia, né, que vocês devem saber hoje, é o pior dos gringos, uma cadeia brasileira para um homem que tirava xerox. Né. Eu considero ele inofensivo, falo isso como autor, não me considero vilipendiado, roubado. Se xerocarem meu livro, eu não vou botar ninguém na cadeia, entendeu? Mas é uma questão a ser discutida, porque a tecnologia, ela anda muito mais rápido do que a antropologia e a sociologia, né? Quando a gente já fez a merda com a técnica, aí os professores da academia vão falar, como é que foi feita a merda? Vamos discutir isso. O que aconteceu para fazerem a merda? Então, os antropólogos e os sociólogos pensam bem mais devagar do que os tecnólogos, né? Estamos num momento muito bonito, em que uma mídia que parece que é uma falha na Matrix, né? Que antes você só recebia informação, né? Você sentava na frente da TV ou do rádio e só recebia. O rádio foi proibido desde sempre de emitir ondas de rádio, né? Você só podia receber, né? Logo que
que o rádio, que o sistema de rádio foi descoberto, todo mundo podia emitir e receber ondas de rádio, né? E rapidamente cercearam esse direito e falaram, não, isso é um monopólio do Estado, e se você quiser ter uma rádio, você vai ter que pagar, e a rádio pirata é pirata, e aí estendeu aquela bandeira com a caveirinha, né? Que é o que vocês todos são, né? Porque levanta o braço alguém aqui que nunca baixou uma música ou um vídeo, porque eu preciso conhecer essa pessoa. Mas a questão é que, num momento desses, né, em que a gente tem uma nova mídia, que não é só, que você não só recebe informação, né, em que você é o próprio produtor de informação, esse se torna um problema grande para a indústria, né? Eu, como autor, não vejo problema nenhum em você pegar e xerocar tudo e fazer escanear tudo e fazer um PDF, gerar um PDF. Eu acho que o outro vai perder com isso. E dentro dessas contas, ele sabe que tem ainda o público que precisa ter um livro em mãos, assim, né? O que importa é que receber informação não pode ser crime. É totalmente equivocada a ideia de que você buscar informação. Informação é um vídeo, uma foto, um texto, um livro. Não precisamos prender ninguém por isso.
A edição tradicional pode até ficar incomodada com isso, mas na verdade para mim é só grande, porque as pessoas começam a conhecer o material e a necessidade do material físico ainda não acabou. Você não tem nenhum meio que supere o livro como ele existe, o tesourinho do livro. Mas a gente tem um, eu fiz agora o livro do Naconte, que é um site, está tudo lá, qualquer um pode olhar. O livro do Dami está tudo lá, qualquer um pode olhar, ninguém precisa do livro. Todos os livros deles estão online, ninguém precisa comprar os livros. As pessoas compram porque elas querem. Pô, eu também não.
Eu não vou poder me alongar por muito tempo, eu dou uma aula às 7h30. Só uma última colocação da minha parte, tá vendo? Saiu na Folha de São Paulo um artigo interessante no caderno TIM, né? Tem algum nome, TIM mesmo? Folha TIM. Sobre um congresso de direitos autorais que aconteceu lá nos Estados Unidos. E tinha lá o pessoal de gravata, né, prédios executivos e tal. E foi uma musicista, ela no meio lá do... Era um congresso seríssimo, né? Ela puxou lá um cavaquinho lá, um pandeiro, e começou a cantar uma música que a letra sacaneava, aquela história toda. I don't belong here, eu não pertenço a essa pessoa. E aí ela contou uma história interessante, que hoje na música está emergindo uma figura diferente de artista, que é o artista de classe média. É o cara que paga as contas dele, tem um carrinho, bota gasolina, vive lá, a vida dele medianamente satisfatória, não é mais aquele artista star, e não é também o starving, né, o cara que passa fome, né? Então ele está ali no meio do caminho, ele tem lá a página dele no MySpace, ele vende CDs, tem um público fiel, cativo, tudo que ele faz, o público acompanha. Então ele vai dar um show, as pessoas comparecem em massa, né, ele lança um CD, ele, quando está criando o trabalho, ele coloca lá algumas bases, pede opinião, ele, às vezes se for uma opinião legal, ele muda, ele acredita, a pessoa fala, cuidado, é tua ideia, ficou boa essa música. Então é uma nova relação gerada a partir das mídias sociais. Então, fazendo uma correlação disso com a área de quadrinhos, até de ilustração, uma vez um amigo mandou para mim um link para um site onde você faz o upload lá do seu livro, né? Você monta um PDF em alta e faz o upload lá. E se alguém olhar o livro, folhear e quiser comprar, paga o site, ele ganha uma pequena porcentagem, o site envia pelo correio o livro impresso. Então é feito sob demanda. E olha, não é mais não, eu tenho certeza absoluta que se eu resolvo montar um livro com páginas do meu sketchbook, com o processo de criação de ilustrações da Folha de São Paulo, desde, sei lá, dúzias de esboços até a arte final, fotos lá pintando a arte, e edito bacaninha e disponibiliza, eu tenho certeza que isso gera venda. É, então, é isso que vocês estão falando aí de uma nova economia de mercado, que a pessoa pode ser autor e também vender o próprio trabalho, é possível que se torne uma realidade. Não sei se nos quadrinhos ou na literatura isso vai acontecer, mas na música já está acontecendo. Né? Eu vou ter que, infelizmente, partir. É, agradeço muitíssimo aí, foi uma honra conversar com vocês. Vou ouvir seu comentário de embora, ficar excelente.
Obrigado, Antônio. É, na música isso parece que é mais evidente, né? Porque a gente tem visto que, porra, a grande indústria fonográfica, que eu não tenho pena nenhuma deles, eles vêm cada vez menos e querem que morram de fome. Até porque já ganharam dinheiro demais. Tipo, não me interessa que a Sony, por exemplo, sobreviva muito mais tempo. Eu, se eu pudesse comemorar o fim da Sony em 8 meses ou 10 meses, eu ficaria tranquilo, comemoraria junto, assim. Mas, né, por que na música é tão evidente, né, essa organização que está começando a ser feita entre independentes, assim? Você vê gente aqui no Rio de Janeiro, Botica, Quinho, os outros, gravando os próprios CDs, tirando do bolso, né? Eu estou tirando dinheiro do meu bolso para rodar meu próprio livro de poemas no final do ano. Acho que precisamos de um momento de autoestima, assim, de falar assim, olha, o meio de produção não é mais vocês. É que a grande discussão, e é um dos pilares do capitalismo, é você ser dono do meio de produção. Né? De falar assim, ó, quem fabrica os bolinhos sou eu. A padaria é minha porque eu fabrico os bolinhos. E agora, de repente, existe um sistema em que você pode fazer seus bolinhos e vender seus bolinhos na sua padaria. É, temos que parar de pensar essa discussão de portfólio muito interessante para os garotos, né, que querem um lugar ao sol, assim. Mas o grande lance, eu acho, é se organizar em grupo, de preferência com as pessoas que você mais gosta, sabe? E gosta e confia, porque no mercado de trabalho, o mais importante é você gostar e conhecer uma pessoa para que possa fazer isso que chamam de microempresa, sabe? Acho que se você está ganhando 8% em cima de um livro, é provável que você ganhe 25% trabalhando sozinho em cima desse mesmo livro, assim. Talvez seja suspeito para falar, porque trabalha para empresas grandes, assim. Mas tem um sistema, o Lobo sabe disso.
O Lobo tem um sistema que é muito interessante, né? Ele sabe usar, ele tem que saber usar o que está pronto no mundo. Então, ele sabe usar como editor. Eu vou lá, eu invisto uma grana, faço o livro dele, e no final das contas, ele fez o seu próprio site dele com uma licitação grande. Então, quando ele compra de mim, ele compra com 50% de desconto, ele não empatou o capital antes, ele vai comprando segundo a demanda dele, e ele ganha ainda os 10% de desconto, e os 10% do direito autoral. Então, quando ele vende um livro pelo site, ele está ganhando 50% de preço do livro.
Então, não tem esse cara ainda. Eu faço isso, falo isso não para dizer para vocês que, ah, ter dinheiro é bom, é possível, ou nem si, mas eu sou um autor que ganho 60% do preço de capa quando vem por mim, e vendo todos os dias muitos livros, assim. Então, é possível acabar com esse, desculpa, Lobo, mas atravessador, né, que é editora ou a livraria. É possível fazer de outra maneira e que o autor detenha a maior parte desse lucro. E eu não faço pelo lucro, simplesmente pelo dinheiro que vai dar, né, porque eu não sou exatamente um empresário. Mas é porque eu acho que a parte que me cabe é maior do que 8%. E todos vocês que são autores aí, se tiver um autor na plateia, devem achar que é maior que 8%, a parte que cabe a vocês, assim. É um momento novo, eles estão confiantes e apreensivos também, né? Com o que pode ser feito desse momento novo de revolução tecnológica, de novas fontes de comunicação entre as pessoas, né? Eu acho que a gente vai vender muito livro ainda, se Deus quiser. Que o caminho de uma sociedade saudável é uma sociedade que consegue consumir, comprar e ler livros, sabe? Mas eu acho que essa relação de capital e trabalho vai mudar muito ainda, sabe? E não porque eu quero ou porque eu sou comunista, porque se alguém acha que eu não sou comunista, eu não tenho nada de comunista. Jamais quero vocês andando em fila para vestir o mesmo óculos ou vestir o mesmo sapato ou a mesma calça. Eu não quero nada disso, eu não tenho nada de comunista. Mas quero uma relação de capital e trabalho
menos desigual. E eu acho que chegou no momento tecnológico, é uma pena que não foi a filosofia que levou a gente a isso. Mas a tecnologia vem a levar a gente para um mundo menos desigual, sabe? Então, eu falo com muito desgosto que a gente está chegando num mundo menos desigual entre capital e trabalho através da tecnologia e não da reflexão das coisas, sabe? Mas é assim.
Gente, eu vou abrir para perguntas, pena que vocês não vão ter a oportunidade de perguntar para o Lacan, que ele está saindo. A gente fugiu um pouco do tema, mas na verdade está dentro, né? O mercado é um raio-x do quadrinho, a gente não tem como fugir dele. Então, eu abro para perguntas e oportunidades para vocês.
Boa noite. Olha só, eu tenho uma pergunta quanto justamente o que discutido ainda no começo. O Lobo falou uma coisa muito interessante. Ele falou que tem uma necessidade de mercado para anular as coisas educativas. Educativas não que eu diga didáticas, babacas, mas educativas no sentido de informar, de acreditar. Só com aquele dela, o livro para professor ensinando, se eu fosse uma picaca na minha sala de aula. Tem uma opinião de profissionais que necessitam de manuais realizados, mas são pouquíssimas autores que se interessam por produzir esse tipo de material. A única que eu conhecia, que trabalhava com isso, era o treinamento da empresa dela. Contratou ela a produzir esse tipo de mídia. A verdade é essa, a maioria da garotada não quer trabalhar em grupo, como o Damer acabou de falar, ou se organizando, o pessoal ainda está muito naquela mentalidade de ser empregado dos outros. Não, porque eu vou trabalhar com Maurício de Souza, porque eu vou trabalhar com Fulano. E pouca gente quer dar a cara a tapa e correr risco no mercado. Bom, vocês precisam fazer uma pergunta. Vocês não acham que as últimas décadas não servindo para criar uma espécie de preconceito com o autor, da mesma forma que a gente vê o preconceito com o autor, ah, quadrinha é coisa de criança. O autor quer anular coisa estrangeira, fazer quadrinhos de heróis, de Naruto. Pô, mas criar algo sério, pensando no trabalho dele como um trabalho, como algo que ele vai gastar tempo, como algo que vai gerar capital, eu não vejo. Veja, bom.
Cara, eu acho que o problema não está em quadrinhos, em autor, em autor. O problema é que tem que saber trabalhar. E trabalhar, isso é igual para qualquer domínio que você tenha. Você vai fazer boinho de bacalhau, você tem que saber fazer boinho de bacalhau.
É,
exatamente. É, o difícil de saber. Então, assim, às vezes tem que entender que ela tem que trabalhar. E qualquer coisa que você vai fazer, você tem que trabalhar. Né? O Thiago, por exemplo, o Léo passou, pelo menos, já está com o seu papel. E ele passou sozinho, assim,
mas você não acha que há um desinteresse por parte do autor em trabalhar?
Às vezes há um desconhecimento do autor. Aí tem pessoas que são empreendedoras e pessoas que não são. Se a pessoa não é empreendedora, ela que não tem de fazer tudo sozinha, porque ela vai dar com os burros na água, porque ela não tem capacidade, não tem conhecimento, mas delega para alguém, se associa com alguém, resolve. Agora, o problema específico do quadrinho é que as pessoas gostam de ser pobre coitado, elas gostam de achar que o exercício da mal é legal, e
complexo
de
tirar.
Então, assim, beleza, isso funciona. Eu nunca senti assim, tem um monte que não se tem. Tem um monte que escreve sobre isso, como Alan Thicke, não tem absolutamente nada de Luther, é um personagem, é uma coisa que ele sabe usar aquilo a favor dele. Então, assim, você tem que trabalhar. Não importa o específico do trabalho, não importa muito.
Também o Alan não é exatamente um vencedor, né? Com todos os problemas que ele tem e tudo. Mas, não tem uma... se falta autoestima ao autor, assim, é uma coisa que é muito recente, esse fenômeno de comunicação, essa que chamam a sociedade da informação, que é a sociedade da desinformação, né? Porque hoje você chega no supermercado e acha que o tomate está dentro da latinha, né? Você fala, ah, onde eu compro suco de tomate? Tem uma lata que é tomate. Não tem nenhum tomate ali dentro, né? suco de tomate, você ferver tomate em água quente, bater no liquidificador com sal, açúcar e manjericão. Então é fácil fazer. É fácil você fazer suco de tomate. Só que a gente se distanciou dessa informação. Assim. A gente está no momento da informação em que você foi distanciado de coisas, das coisas mais básicas, né? Por exemplo, o suco de tomate. Assim. Não existe. Quando eu vejo uma pessoa vendendo a questão do mercado de comida enlatada, por exemplo, isso denota uma grande distância que você tem da realidade. Assim. Por isso que eu falo muito da sociedade da desinformação, sabe? O momento que a gente está vivendo em que você acha que está tudo conectado e que eu estou recebendo notícias na TV e essas notícias correspondem à verdade, né? Isso é muito perigoso, né? Você sabe que a notícia hoje ela é feita com um filtro ideológico, né? E dependendo do jornal ou da revista ou do canal que você ouve, você está escutando tudo errado, né? Ou fora da realidade. Não boto na cruz. Então, pois é, a questão é como você lê a informação que você recebe, né? Porque realmente é muita informação e a gente já tem casos de pessoas com grande estresse de informação, assim, né? Gente que está dizendo assim, ontem escutei um rapaz falando para mim sobre síndrome do pânico, que ele trabalhou tanto e lia tantos e-mails que um dia ele achou que ele ia morrer do coração, né? Aí eu falei para ele, o que você fez? Você parou de trabalhar? Ele falou, não, eu fui um psiquiatra, ele me deu duas bolas, e aí parece que eu tô, porra, recebendo uma massagem quando eu tô numa fila de banco, né? Ele vai pra fila de banco, parece que estão pagando um boquete para ele na fila de banco. O nome é Prozac, se você quiser tomar, compre agora e se desligue da realidade. Assim.
Não, obrigado.
Mas existe a questão do... A indústria farmacêutica, por exemplo, ela é um alicerce para essa questão de falta de caminho, sabe? O dia que você começar a vomitar e passar mal e achar que vai morrer do coração, eles vão te dar um comprimido e vão falar assim, ó, agora você pode continuar trabalhando. Mas qual é a fonte da tua angústia, do teu trabalho, sabe? É exatamente... Você não foi feito para passar 8 horas sentado numa cadeira olhando para o monitor, né? O mundo é uma arte do monitor, né? A sociedade da telemática, né? Da relação entre telas, é uma invenção recente, né? O que você gostaria de fazer é o quê? Namorar, andar de bicicleta, correr na praia, nadar, né? Isso está sendo esquecido e as pessoas vão adoecer e a indústria da farmacêutica vai pagar para você continuar vivo, entendeu? Não porque é importante você continuar vivo, mas porque elas precisam ter remédio, né?
Valeu, gente. Obrigado.
Alguém
mais?
Gente,
alguém?
Quer responder?
Ninguém tem mais pergunta mesmo,
ou é? É que o Brasil não produz a quantidade de papel que consome, então você importa esse papel, 60%. Aí o cara que vende o papel brasileiro vende em cima do dólar, para concorrer com os concorrentes na casa interna. Então é muito caro. A tinta não fez, eu acho que a maioria não, tudo internacional.
Ô Dami, eu queria saber assim, qual é a sua relação com a burguesia. Eu queria saber se você tem um pensamento meio parecido com o Cazuza, né? Eu sou burguês, mas eu sou artista. E esse é um tema constante nas suas críticas falando dos tipos que divertem. Eu queria saber um pouco da sua posição a respeito dele.
Burguês não tem nada a ver com rico, né? Burguês é o cara de classe média que acha que é rico. Esse é o maior problema da classe média, né? Inclusive a raiva que a classe média sente dos pobres é porque ela tem certeza que é muito mais fácil descer para a pobreza do que subir para a riqueza, né? Eu não tenho raiva nem de rico, nem de pobre, nem de classe média. Acho que eu estou no mesmo barco que eles todos, assim. Eu tive uma vida de classe média, né? Minha mãe e meu pai são professores. Eu tive escola, pude estudar. Mas também não tivemos dinheiro sobrando ou para comprar um navio, por exemplo, um iate. Mas é difícil falar de concentração de renda hoje, né? Que é amaldiçoada a questão, assim, né? Tanto que você vai achar logo de comunista, e aí vão me botar na fila lá junto com o Chaves ou os chineses, que não tem nada de comunista hoje. Os chineses não têm nada de comunista, são os capitalistas pleno do capitalismo de Estado, né? A China faz capitalismo de Estado no pior capitalismo, né? De empregar gente menor de idade. E tudo que fazem aqui também. Mas, eu não tenho raiva nenhuma. Por exemplo, difícil falar disso, mas tem gente que já nasce em berço de ouro, né? E aí você vai sentir raiva dessa pessoa, falando assim, ah, seu riquinho, filho da puta, seu pai era rico e agora você tem dinheiro e você não tem nada. Ou então, você nasceu pobre e não merece estar na nossa companhia, né? Eu sou humanista, eu não sou comunista nem capitalista. Se significa para você olhar o outro como pessoa, né, como um homem e não como um bicho, eu sou isso aí, eu sou um humanista. Mas é difícil falar porque esses valores todos estão fragmentados, né? Você está ouvindo esse discurso na rua de que não existe mais esquerda nem direita, né? Ou que é tudo igual, também é possível ouvir hoje nas ruas. Esquerda e direita é a mesma coisa, são todos de centro, né? Eu acho que há políticas diferentes e vontades diferentes, assim, de país. É difícil defender um ponto, porque a gente chegou no momento da política brasileira em que todos estão sujos, né? Então é mais um motivo para você carregar o sabão, né? Você ser o cara que anda com o sabão na mão e fala, olha, estou afim de mais que isso, assim. A gente não está entre os que estão menos sujos. E também a gente não vai abrir mão de colocar firmar uma posição porque não quer ser mais sujo ou menos sujo. É importante. A gente está no momento aqui, há duas semanas do período eleitoral. Me causa comoção, sabe? Eu tenho passado nos últimos 3 dias, ontem fiquei acordado até 4 horas da manhã por causa das eleições. É, para vocês parece ridículo, né? Mas eu fiquei. Mas eu fiquei desenhando ontem até 4 horas da manhã.
exclusivamente, porque faltam 10 dias para a gente decidir que projeto que a gente quer ser parido assim. Eu mesmo não sei qual é, tá? Ou se está tudo certo para um ou para outro. Mas é difícil. Porque quem sou eu para cair nesse joguinho de falar para você, ó, hoje dois partidos, né, antagônicos, são a mesma coisa, e carregam crosta nojenta, né? Tipo, se um carrega o bem, né? Eu gostaria de falar PFL, eu prefiro, talvez, ativar a memória de vocês, que o rei é o PFL e o PMDB é por parte do PT, né? Que o lulismo é muito maior que o PT e o PMDB, né? Ele vem levando tudo isso. E ao mesmo tempo tem outro projeto de poder, que é do PSDB, que na verdade é o PFL. Então é muito difícil falar, sabe? Eu não fiz meu voto ainda, meu voto não está firmado ainda. Senão eu falaria para você, não tem medo nenhum de perder seguidores no Twitter, por exemplo. Parece ser uma grande mancha, né, no currículo de muitas pessoas, mas eu não tenho problema nenhum nisso. É que eu estou indeciso mesmo, sabe? Mas eu não digito 45 nem telefone. Essa é a verdade. Talvez eu possa anular o voto em branco, mas 45 não vale.
Mais perguntas?
Eu vou perguntar para os dois. Mas assim, é um tema assim, meio velho, né? Essa questão de você sustentar, porque realmente é um livro para ter prazer com o que você faz, né? Você falou da inclusive, eu queria começar assim, eu fiquei com uma grata surpresa de aparecer no cenário aí dos quadrinhos, né? 9 anos, que foi inovado, né?
8 anos, de 4 anos. É pouco, né? Não sabe.
É.
Pouco quadrinho.
Enfim, eu fico confortável com a gente pergunta, até porque se os seus quadrinhos expressam o que você pensa, como parece que é muito que você experimenta, eu praticamente concordo com a maioria das coisas que você diz ali, né? Então, por olhar sobre ele, com talvez a minha geração. Eu concordo, né, principalmente. Agora, quanto tempo você demorou, ou está demorando para, desde você começar a fazer uma questão de prazer pessoal, né, até conseguir se sustentar disso, né, sem ser seu próprio padrão, como você estava falando, mas ser de baixo padrão, você ter uma liberdade, né, você não, assim, se vender, mas se vender sem mudar o que você pensa, né, você tem que mudar o que você pensa para fazer. Dinheiro eu queria perguntar para o Lobo, né? Que normalmente em vendas de alpeiros, quanto assim, tem são um muito diferente, assim, a diferença de cada um, no sentido que o ciclo, assim, há 6 anos não vai conseguir aparecer, mais 4 você aparecer no grande jornal, no grande jornal para cada um. Quanto tempo demora, mas um ciclo de desenvolvimento profissional, né, de um cartunista. Assim, provavelmente deve variar imensamente, mas quando você conhece pelo menos o seu Rio de São Paulo, né, assim, até você conseguir sustentar mais ou menos, né? Assim, né, se você ficar 90% com um emprego que não tem nada a ver com quadrinhos e são ilustradores, enfim. Eu queria uma experiência só do Grêmio e a do que você vê no pessoas que você conhece aí dentro.
Então, sempre tem essa questão dessa chantagem que fazem com os mais jovens, né, que quando você está na oitava série, eles falam, você tem que entrar no primeiro grau para fazer vestibular, senão você vai morrer de fome. E aí quando você chega no terceiro ano, eles falam, você vai morrer de fome se você não for para a faculdade. Aí quando você chega na faculdade, você fala, pô, cheguei na faculdade. Eles falam, não, você vai morrer de fome se não tiver um emprego. E aí no segundo período ou terceiro período, você tem que procurar um emprego, senão você vai morrer de fome, né?
Você tem certeza.
Uma grande chantagem, assim. O que eu falo pra você é, se você não quer mais passar problema com dinheiro, você vende cerveja, por exemplo. Se você sai com 12 cervejas de manhã, você vai vender as 12 e vai voltar com o dobro do que você gastou. Ou aluga um apartamento em Copacabana, se for da sua índole, para 5 meninas e ficar rico. Mais do que ganhar só dinheiro com cerveja. Né? Essa chantagem é quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver, quem é o mais preparado. Esse discurso é darwinista. A gente não merece viver isso em 2010. Os mais fracos vão morrer de fome, os mais fortes vão prosperar e ter fama e dinheiro. É preciso botar a bola no chão também, sabe? E você tem que fazer o que você gosta. Porque professor, por exemplo, que hoje em dia é dos professores, né? Hoje eu dei parabéns para minha mulher, ela fez assim, ó. Porque é uma profissão de fé, como quadrinista. Ninguém faz quadrinho ou é professor. Se você perguntar, por que você é professor de geografia? Ah, porque eu queria ganhar muito dinheiro. Aí eu fiz geografia. Não se trata disso, sabe? Quando os racionais falam em São Paulo no rap que Deus é uma nota de 100, é porque as coisas estão muito erradas, né? Que você já perdeu o seu Deus, assim, o seu Deus não significa nada perto do Deus dinheiro. Essa é uma questão de neurose coletiva, né? As pessoas que acreditam que só existe a felicidade através do dinheiro. Eu te digo, cara, eu ganho bastante dinheiro, nem sei quando eu ganho de dinheiro, na real, direito do autor, toda merda que tem que ganhar de dinheiro, sabe? Mas que não é o único caminho para sobrevivência com dificuldade, sabe? Você comer cocô, ou comida velha, ou comida de lixo, você pode viver com muito menos, mais digno, e falar assim, ah, eu tenho minha filha, meu filho, eu crio os dois. Isso é uma grande chantagem, assim. Eu até me recuso a responder quando eu venho na universidade. Sempre levanta alguém e fala, como faz pra ganhar dinheiro? Isso é uma discussão que eu acho que não preciso nem mais conversar, assim, sabe? Porque dinheiro, se você quiser ganhar dinheiro, você vai para Ipanema com 12 cervejas. E você vai ganhar o dobro de dinheiro do que você investiu. Amanhã você vai ganhar de novo o dobro. O dobro em cima do dobro do dobro, sabe? Porque cerveja eu nunca vou parar de comprar, por exemplo.
O Edgar Barça tem uma frase poética maravilhosa, que é quem tem cu não tem problema financeiro.
Deixa eu ver essa pausa do banheiro. O outro pode continuar no tal cheiro sozinho.
É muito difícil de responder, porque o Brasil é um mercado de informação, não é um mercado de pesquisa onde você tem a parada. Eu posso dizer para o Brasil. A Argentina é outro lugar. No resto eu não faço a menor ideia de como é, na verdade. A gente conhece um ou outro autor que faz certo. Mas entender o mercado da Bolívia, do Chile, a gente não tem. A gente sabe mais da França, dos Estados Unidos, que é outro lugar. Não se aprova. Mas enfim, essa história é uma história.
Mas
eu
acho que existe um indicador de você
vencer
essa
coisa. Ah, não, eu como editora, eu consigo olhar o cara começando e entender se ele vai ficar bom. Só que isso depende mais dele do que de mim, eu só espero, na verdade. Eu só pode esperar. Olhando, e tem muita gente que dizia, tem muita gente que não, o cara é bancário. Ou ele vai defender na praia, ele ganha dinheiro. Uma vida que dá uma vestida de história em quadrinhos, cara, tinha um molequinho maravilhoso, um molequinho desenhado, que era uma maravilha, ele estava pronto, estava tudo ok. Aí um dia ele me ligou, dizendo assim, ele fala comigo, que eu não tenho, sério, né? Eu falei, e aí, cara, o que você está fazendo? Está desenhando muito? Ele disse, não, agora eu estou trabalhando com o meu tio numa van, eu sou o cobrador da van. Então aí foi, todo o talento do moleque, ele já foi, ele com 10 anos de idade já vai ganhar dinheiro, com sua família, com sua casa, outra história, outra vida. Eu olhava ali, eu sabia que tinha tudo, mas eu não estava pronto. É natural o trabalho.
Aí tem grande chantagem, porque acaba que você tem um amigo que é médico, que fala, eu queria ser guitarrista, mas eu sou médico. Aí o outro fala, eu sou engenheiro, mas eu era pintor. Aí o outro fala, eu sou dentista, mas eu queria ser escritor. Quer dizer, perdeu toda a questão principal, né, que é de vocação, amor pelo que você quer fazer, para você exercer a sobrevivência, assim, que eu é duro falar isso, assim, mas eu considero uma das maiores mentiras, né, ter um escritor, um beatnik, alguém me ajuda, por favor, aí, quem lembra o nome dele? Um beatnik que achou 14 amigos para almoçar e jantar e dormir uma vez por semana na casa de cada um, assim. Claro que isso é uma utopia, né? Eu falo para vocês, ó, abandonem tudo e encontrem 14 amigos para almoçar, jantar e dormir, e vocês nunca mais vão gastar dinheiro, né? que na verdade a gente só precisa almoçar, jantar e dormir, cagar ainda de graça. Mas pode mudar, eles podem cobrar imposto também sobre a cagada. Eu nunca vou achar, não acho que é uma situação confortável, que pode ser que eles acordem para você cagar, ou respirar, né? Os bancos fazem quase isso, né, na verdade. Mas existe, em algum momento assim, uma visão maior de que você não é um refém, você não está sequestrado, sabe? Nossa, vocês que estão numa livraria aqui, vocês estão na faculdade, ou fizeram faculdade, ou vão fazer faculdade, não vão morrer de fome, sabe? Então, se você é refém e fala assim, eu vou para uma firma, vou acabar com toda a minha capacidade criativa, desde já, sabe? Vocês têm uma opção de dizer não hoje em dia, né? De se organizar suas vidas sem patrão.
Isso que ele falou é bem interessante, porque na verdade, quando eu estava com 18 anos, eu queria fazer quadrinho, meu pai perguntou para mim, quem é o filho de quadrinho no Brasil? Aí o moleque só para fazer um quadrinho, então o filho vai ter muito raiva. Aí eu pensei, tinha o Viral, o Mola de Souza, tinha o Angelique, tinha o Laércio, tinha o Blau. É que a gente não percebe às vezes isso como se perde, mas todas as pessoas, elas viviam o trabalho dela.
mas também não acho que estejam errados de não participar, sabe? É, a questão da arte é muito mais sensível do que você querer ser dentista ou não querer ser dentista, sabe? É um buraco que é muito mais embaixo, assim, porque o mercado da arte é muito escroto, né? É, quem puder um dia estar lá, né, vai entender que, pô, a maioria do dinheiro do mercado de arte é movido por uma parcela de pessoas que precisam lavar dinheiro, né, de arte.
É muito interessante isso. Eu estou aqui no meu papel de livreira, tem um livro chamado Arte Inimiga do Povo, que é da Conrad Taylor. Ele trata justamente disso, né, quem é que define, quem é que vai colocar lá a legenda, isso é uma grande arte, ou esse é um artista. Quem é que tem gabarito para fazer isso? Né? É uma questão, assim, se eu gostava de você perguntar, desculpa, vou ser muito criticada agora, né? Na boa. Que grande genialidade tem uma foto do seu Jorge feita com confete. Perdão, Vicky, você tem grande técnica, mas não boa, eu acho uma droga, assim, técnica sem tema. Mas enfim, é só um comentário, nem devia fazer isso como mediador, mas eu estou aproveitando que eu tomei três taças de vinho e a gente não deu o direito.
Independente do Vicky Muniz, assim, que é um nome, assim como o Romero Brito, né, que é falado, ah, ele é de uma produção simplesmente de sistema, né, da arte, né, e vai vender muito na Califórnia, né, para o Arnold Schwarzenegger e outros públicos, a arte ela está muito acima do que a arte vale, né? Eu tenho essa convicção forte, assim, de que a obra de arte ela vale muito mais do que a pretensão de ser obra de arte, sabe? Eu falo alguns nomes aqui, um que está no mercado da arte, hoje é queridinho no mercado da arte, e faz grande arte, Otávio Schiffer. Outro que é grande artista e não está no mercado da arte porque não quer, né? Rodrigo Linares. Os dois são muito meus amigos, assim. Estou tomando caminhos diferentes e eu olho para o Otávio e falo, pô, como é que você aguenta ir para São Paulo de avião, com uma tapinha nas costas, né? É muito bom, você é grande artista, né? Grande artista não é quem aparece mais na televisão, por isso que Maurício Matar não pode ser considerado grande artista. Porque, ou Lady Gaga, ou o que for, assim, Madonna, não sei qual, o que machuca mais vocês, achar ou não achar que é. Mas é quem faz arte, quem faz grande arte, assim. A gente tem na história da arte pessoas que nunca ganharam dinheiro com arte e morreram pobres, né? O Egon Schiele, o Van Gogh. Nossa, tem um monte pra falar. Tem mais gente pra falar que morreu pobre do que alguém que conseguiu, né? Mas a arte não tem nada a ver com o sistema financeiro. São duas coisas dissociadas que por acaso se beijam para gerar um grupo de interesses, assim, algum dinheiro, sabe? Produzir arte não depende de vontade de produzir um grupo de dinheiro. Exatamente.
Gente, eu vou encerrar com o meu segmento.
Já que ela falou aqui da internet, né, eu queria saber de vocês como a internet mudou a relação dos quadrinhos, qual a importância da internet, de quadrinhos, qual a importância da internet no trabalho de vocês. É que o Damian, ele já está na internet há bastante tempo, desde aquela internet marota, como diz o Mr. Manson, ele já está produzindo desde os primórdios da internet, tem que saber como funciona o seu trabalho, o que vai ser o seu trabalho.
Então, para mim, me parece que queriam me dar essa pecha de pioneiro, né? Do cara que chegou primeiro na mina de ouro e não tem nenhuma mina de ouro, né? Ao contrário, a internet circula informação sem nenhum dinheiro, né? Eu ganhei um HQMix há 2 anos atrás de webcomic, melhor webcomic, assim, eu fiquei muito chateado, assim, não queria ter essa pecha de autor de internet, sabe? Eu acho que meu trabalho está no mundo, se é em papel, ou se está na rede, ou se vai para a tela, né? É a mesma coisa para mim. Assim. Mas existe uma celebração enorme disso, assim, né? Das pessoas que deram certo por fazer primeiro trabalho. Eu te digo que meu trabalho nem é o melhor que tem hoje um quadrinho na mesa, tem um homem de 65 anos que faz o melhor quadrinho que eu, chamado Laerte, anda de saia e faz melhor trabalho que eu. E ele nunca participou, sabe? Ele, por acaso, em algum momento da vida, deram um blog a ele, um sistema, certamente, que ele soube operar. Mas não tem nada a ver, esse assunto todo sobre arte, não tem nada a ver com ser digno de vitória ou de derrota, sabe? Essa é uma questão do mundo corporativo, né? Se você vai ter vitória ou derrota, quanto você vai ter na sua conta? 3 zeros? 2 zeros? 4 zeros? Isso não tem nada a ver com arte. Com quem vai fazer grande arte, não tem nada a ver com quanto você vai receber por fazer grande arte. Quem faz grande arte não precisa saber quanto vai receber, porque é irrelevante. Eu falo isso sem hipocrisia nenhuma, cara. Eu já tive pouco dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro, sabe? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A arte, ela está além do dinheiro de papel, que não é nada, na minha opinião, assim. Nossa, eu queria poder falar isso sem ter nada também, porque eu sou um cara de classe média, sabe? Então, é suspeito falar. Mas a arte não tem nada a ver com quanto deu nesse trabalho e quanto vai dar no próximo, sabe? A arte é maior que o dinheiro. O dinheiro, inclusive, é melhor que muitas coisas, né?
Deixa eu só responder, para não me sentir um pouco atrás agora. O site do Alarcão é www.renatoalarcão.com.br. Você vai ver o portfólio, imagens de trabalho doutorais, enfim, tudo lá. Os textos dele sobre arte, sobre teoria. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
A internet, de algum modo, democratizou a informação. E eu acho que isso deu voz a muita gente que não conseguia dominar os processos de produção. Ela barateou muito. E isso foi muito importante. A internet, a mídia editora, é tão importante, que quando cai lá no escritório, eu moro em casa. Não tem nada para fazer. Não tem como trabalhar.
Só um porém, o sistema da livraria do trabalho funciona só com internet. Quando eu caio a internet, a gente não consegue fazer preço nem vender nada para ninguém. Não, é manual. Não tem sistema. Tem gente que quer, se eu pudesse, eu peguei esse pra mim. Gente, eu queria agradecer a todo mundo, avisar que amanhã vai ter o Alan Fieber, o Ota, o Matias Max, falando sobre sexo nos quadrinhos. Eu vou mediar para tentar conter o ânimo. Amanhã.
Não sabem nada de sexo os
três. Pois é. Enfim, vai ser através do seu CPD. Amanhã vai ter uma oficina com 2 meninos da Beleléu, o Esteves e o Thiago. Uma oficina para o público juvenil adulto também no CCBB, a oficina às 16h até às 17h. Aí já tem que depois tomar uma cerveja e voltar para a mesa do aula do Oscar. Enfim, espero contar com presente de todo mundo amanhã. Valeu. Obrigada por terem vindo. Obrigada pelo convite.